Olá, muito boa tarde, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um Portal do Scouting, onde faremos a análise, hoje um especial análise ao jogo, mais Portal do Scouting, onde faremos então toda a análise detalhada àquilo que foi o jogo de ontem, com triste desfecho, a derrota do Futebol Clube Porto frente ao Sporting por 2-1. Novamente estamos fora da Taça da Liga, eu brincando, mas também falando sério, quase que parece que vencer a Taça da Liga é mais difícil do que vencer uma Champions para o Futebol Clube do Porto. E depois, neste programa, teremos ainda tópicos específicos sobre o que é o mundo do scouting com a identificação de um jogador. Nené Reis, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui connosco. Primeiras notas desse jogo Sporting Futebol Clube do Porto, derrota nos segundos finais da partida, algo injusto.
Em primeiro lugar, boa tarde, David, boa tarde também para o Eduardo e para toda a gente que está a seguir neste momento através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Espero que toda a gente esteja bem de saúde, que é aquilo que a gente precisa neste momento. Sobre este clássico, eu acho que, de facto, foi um clássico repleto de nuances estratégicas, até na transmissão. E deixo já fazer já aqui uma nota de algo surpreendente para mim e muito positivo. Acho que todos vimos na Sport TV o Futebol Clube Porto Sporting e, de facto, o comentador desta vez era brilhante. O Mr. Vítor Pereira deu uma aula durante ali 90 minutos, espetacular. E acho que assim
tive pena de não ouvir, que estava a comentar o jogo, mas por acaso tive pena de não ouvir, que eu adoro o Vítor Pereira. Já quando era treinador do Futebol Clube Porto, era um grande fã e deve ter sido um belíssimo comentário. Mas tive pena de não ouvir.
Sim, porque as pessoas estão habituadas geralmente a um determinado tipo de comentários. Ele explicava como é que o Futebol Clube do Porto ou o Sporting poderia ultrapassar perante a situação de jogo, algumas situações de jogo, o que é que eles estavam a tentar fazer naquele momento, em determinados momentos de jogo, quer dizer, para as pessoas perceberem o jogo. No fundo, ele tentou exemplificar o que é que significava aqueles movimentos de ambas as equipas. E acho que durante 90 minutos foi espetacular. Acho que, de facto, o Mr. Vítor Pereira está de parabéns, porque, de facto, foi bom demais. Olha, foi melhor que o jogo. Muito
melhor. Tenho que puxar para trás e rever,
foi muito rever
os seus sim, comentários à partida. E nós que mandamos aqui um grande abraço para ele, claro. Treinador que fez história no Futebol Clube do Porto, esteve como treinador adjunto na conquista internacional da Liga Europa, era o treinador principal, André Villas-Boas. E depois, e onde teve um papel, creio eu, preponderante também na arrumação tática e na criação de treinos nesse Futebol Clube do Porto, e depois, já como treinador principal, nas duas épocas então que se seguiram a esse triunfo na Liga Europa, ganhou também dois campeonatos frente a um grande Benfica de Jorge Jesus. E todos nos lembramos, era ele que estava no banco naquele célebre jogo do tiraço de Kelvin, que dá então, que coloca o campeonato de pernas para o ar e que garantiu o título ao Futebol Clube do Porto. Fica aqui um enorme abraço para ele. Mas o Nere dizia que então, os comentários de Vítor Pereira foram melhores que as exibições.
Sim, embora eu acho que o jogo foi um jogo bastante bom a nível tático e estratégico. Acho que aí sim, em ambas as equipas, acho que de facto foi muitíssimo bom. Nós vimos o Futebol Clube do Porto passar daquele 4-4-2 habitual, habitualmente que joga, não é? Um 5-4-1 que depois se desdobrava em determinados momentos de jogo, em determinados momentos do jogo, se desdobrava num 5-2-3. Também para pressionar e encaixar na construção curta do Sporting, que era isso que se pretendia. Penso eu que era isso que o Sérgio Conceição pretendia. E bem, portanto, este pressing forte, acho que foi um ponto forte que o Futebol Clube Porto do Conceição trouxe, que deu uma determinada supremacia durante quase todo o jogo, logo na primeira parte, onde foi, eu acho que foi a equipa mais perigosa, aquilo que eu consigo ver no jogo. E acho que acabou por depois andar ali encaixado um bocadinho, porque a equipa do Sporting também conseguiu neutralizar ali algumas situações. Nós vimos que o Fóculo Porto desta vez saiu diferente, por exemplo, no caso, estávamos a falar nisso, no caso dos pontapés de baliza, a jogada foi sempre a mesma, ou seja, o Fóculo Porto saiu sempre curto no primeiro passo, ou seja, para tentar puxar o Sporting para ele e para depois meter num passo longo, geralmente para o Marega, pronto, já com a equipa mais aberta, não é? Portanto, chamava a equipa assim do Sporting e depois disparava em profundidade e em largura para apanhar a equipa aberta. Pronto, com os médios e os extremos sempre muito próximos para ganhar aquela segunda bola, que acho que era aquilo que o Sérgio pretendia. Pronto. Mas acho que ambas as equipas, acho que o pressing de ambas as equipas durante o primeiro tempo provocou um bocado deste jogo direto. Não sei se é o termo correto, vou utilizar este termo, um jogo um bocado direto de ambas as equipas, com bastantes duelos, pronto, o Porto levava sempre a bola, por norma, para onde se sente mais confortável, na espera sempre da profundidade. Penso que no fundo foi um pouco isso que o Porto fez. O Sport apresentou-se igual a si mesmo, pronto, naquele 3-4-3, habitual deles, que depois também se desdobra num 5-2-3, portanto, em organização defensiva que encaixou, pronto. Ou seja, as equipas encaixaram-se. O Porto construir, ou seja, mas construir, mas com este modelo e com este tipo de encaixe, retirou um pouco o corona do jogo, através da marcação individual da. Como é que. Não é. Fepal, é. Do Fedal, desculpa, do Fedal. Fedal. Tirou ali um bocadinho do jogo, pronto. Mas penso que a partir daí o Pedro Gonçalves, nas costas dos dois médios esportistas, e o Nuno Santos com o Tiago alongando sobre os centrais, acho que atacaram dentro das possibilidades deles as costas da linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Penso que isso foi um pouco aquilo que o Sporting apresentou. Pronto, e as equipas, pronto, tiveram algumas oportunidades, de facto, mas penso que o Futebol Clube do Porto teve, pelo menos foi aquilo que eu contei, sem fazer assim uma análise muito profunda ao jogo, mas penso que o Futebol Porto teve o dobro das ocasiões de golos expectáveis em relação ao Sporting, só que o Sporting marcou dois golos. E quando assim é, ganha-se o jogo, como é óbvio, porque não teve mais hipótese a partir do momento em que entra o Giovane, o Sporting ficou muito mais perigoso e conseguiu, sendo que no segundo golo há ali um erro, eu não queria dizer um erro, porque possivelmente não será um erro individual, não é um erro só individual, mas há ali uma abordagem um pouco deficiente do Pepe ao lance. Se calhar devia ter feito mais contenção, uhum. E se calhar aquilo não tinha surgido daquela.
Eu creio que ele tem a colocação do corpo algo ao contrário, não é? Parece-me. Não sei se pode
sim,
dizer.
Exatamente. Assim, portanto, sim, portanto, nós vemos que ali um jogador com a qualidade do Pepe e com o traquejo que ele tem. Fez uma abordagem menos conseguida, mas que resultou num golo, como é óbvio.
Ele que até estava a fazer um excelente jogo, mas nesse lance, efetivamente, não fica bem na fotografia. Tem ali agora, os apoios, parece um bocadinho ao contrário. Sim. Mas o Nené levantou...
Não foi um jogo brilhantemente jogado. Ele disse que foi um excelente jogo a nível tático-estratégico, não significa que o jogo tenha sido brilhante ao nível de jogo, que não foi. O que eu digo é que, sem ser um jogo brilhante, no aspecto tático-estratégico das equipas que se apresentaram, acho que aí sim, foi espetacular. Acho que, de facto, apresentaram-se ali... Taticamente, estrategicamente, o plano de jogo de ambas as equipas estava muito bem montado. Depois, claro, há momentos que se definem o jogo e o Sporting marcou dois gols, o Futebol Clube Porto marcou um. O Futebol Clube Porto também apresentou uma equipa, pronto, um bocado condicionada pela Covid, embora o Sporting também se possa queixar de alguns desses elementos. Mas pronto, penso que... Eu nunca pensei que o Futebol Porto fosse perder o jogo quando marcou o golo. Nunca pensei. Pensei que o Porto já tinha um jogo ganho. E fiquei surpreendido porque acho que até já falámos isso em dois ou três programas. O Futebol Clube Porto continua a sofrer muitos golos. No processo ataque-defesa, ali, não compete a mim dizer ao Sérgio Conceição o que é que ele deve fazer, mas ali tem que ter algumas correções, porque não é só para a frente, não é só para a frente, também é preciso para trás. E o Futebol Clube Porto tem sofrido muitos golos. É uma equipa que há pouco tempo, na época passada, era uma equipa quase imbatível a nível defensivo e que agora qualquer equipa marca, sempre o Sporting não é qualquer equipa, é uma equipa boa. Penso que aquele miúdo, além de Jovane, pronto, que de facto para mim foi o indivíduo fundamental no jogo, não é? Como é óbvio, houve lá outro jogador, o Pedro Porro,
o lateral direito.
Sim, de facto é algo muito bom no nosso campeonato. É bom ver os jogadores assim. Acho que é bom ver os jogadores assim. Também gostei de ver o João Mário. Acho que está muitíssimo bem. Acho que foi dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, na minha perspectiva. O João Mário teve.
O Nené está com algumas dificuldades, deixei de o ouvir, a imagem também cravou, mas o Nené, que, deixa eu ver se já voltou, Nené?
Estás a ouvir?
Estou a ouvi-lo agora.
Já voltei, eu de vez em quando, emigro.
Já voltou.
Não, tinha o telemóvel aqui ligado e possivelmente foi abaixo.
Estava
a dizer que o Jovane...
Quanto menos dedos móveis poder ter ligado melhor nesta fase.
Sim. Portanto, acho que, de facto, o Jovane, com dois... No fundo, ele com dois remates, ambos foram enquadrados na baliza, ambos foram o golo. Fez oportunidades, Jovane. Ele em dois, foi dois. Uma eficácia total. Quer dizer, num... Foi dos jogadores que entrou, tem cinco ações com bola, não é? Tem cinco ações com bola, aquele jogador, marcou dois golos, tem cinco ações com bola. Tem uma tentativa, fez um passe, eficácia de passe a 100%, um passe, duas tentativas de golo, de remates enquadrados, pronto, e ações, mais uma ação com bola com drible de passagem. Portanto, foi um jogador a 100%. Teve muitíssimo bem, calhou bem, mas de facto o Futebol do Porto, acho que era um bocadinho, por aí um bocadinho passa a ter que refazer a sua organização defensiva. Acho que a equipa, há certos momentos que não se encontra equilibrada. E tanto no primeiro como no segundo golo, sendo que o primeiro golo as pessoas dizem que é um grande golo, quer dizer, mas ninguém sai na pressão ao indivíduo. Não é muito normal.
Sim, aí há um corte de um Mbemba, não é? E depois a bola é rechaçada para Jovane Carvalho. Mas eu acho que há um pormenor interessante nesse golo. É que Jovane tem a tentação de ir para a área, mas depois eu creio que ele intui que vai ali, que a bola vai sobrar para ele, e ele acaba por parar a marcha, recuar uns passos, e depois há o tal corte de um Mbemba e ele recebe já. Orientado para fora da área, ele recebe um pouquinho para o lado e até para trás e acaba por lhe dar com algum efeito, não com muito, com algum efeito e alguma secura também no remate. E Diogo Costa não podia fazer nada. E o segundo golo também é um bom remate, de Jovane, e é um bom movimento também do ataque do Sporting. Aí, se eu acho que há. Que não há grande lógica tática para o Sporting ter chegado à vantagem. Acaba o Sporting, a certa altura, por mexer no jogo, fazendo entrar Daniel Bragança, fazendo entrar também Mateus Nunes, ou seja, médios com mais capacidade de passe relativamente a Palhinha, não digo a João Mário. E eu, por acaso, aí até discordo um bocado da tua leitura. Acho que João Mário até esteve algo apagado no jogo. Até acho que sobressaiu mais Palhinha. Ou também, se calhar, posso estar aqui a pensar naquilo que era João Mário há 3, 4 anos, com Jorge, Jesus, bem que fazia um posicionamento diferente a partir da ala, ligando ali da ala para o meio, era um jogador que ia todos os minutos do jogo. E...
Desculpa, Tito.
Diz.
Eu se calhar expliquei mal. Eu quando falei de João Mário era do Porto.
Pois, se calhar, exatamente. Foi isso. Falaste sobre João Mário do Porto. Exatamente, desculpa. Foi isso, exatamente. O do Sporting, exatamente. O do Sporting passou um bocadinho ao lado do jogo, creio eu. Não está tão exuberante como até noutros anos. E ele no Sporting de Jesus fazia um posicionamento a partir da ala direita e unia esses dois mundos, o jogo em largura e o jogo interior, sempre com progressão, e defensivamente também estancava em ambos os posicionamentos, mais dentro, mais fora, e aqui creio que não está tão exuberante, não está tão capaz, não faz isso, no fundo, não consegue ter a amplitude de movimentos e de missões que lhe víamos fazer há uns anos. Tu tocaste aqui também vários aspectos importantes, mas eu queria centrar nesse ponto aqui antes de ir a aspectos que tu levantaste, que é, eu acho que o Porto acaba por perder o jogo, apesar dos treinadores terem ido ao banco. O Futebol Clube do Porto fez algumas substituições para refrescar, e o Sporting fez também algumas substituições para melhorar o seu jogo. Desde logo, os médios acho que não tiveram aí grande influência, nem Mateus Nunes, nem Daniel Bragança. Talvez alguma nuance quando saiu Antunes para a entrada de Plata e depois recuou Nuno Santos, e saiu também, aí sim, Tiago Tomás para a entrada de Giovane. E o Sporting então ficou com uma frente de ataque com Giovane, com Plata e com Pote. E estes três jogadores, creio que jogaram mais interiores, estavam muito visíveis, muito próximos. Os extremos, se na primeira parte calcaram muito a linha, quer Pedro Gonçalves mais à direita, se bem que também vinha dentro, mas jogou bem também quando aberto, e Nuno Gonçalves também nas combinações com Antunes bem aberto. Nessa intervenção de Ruben Amorim, se há algo que podemos extrair taticamente, mesmo assim é uma pequena nuance, é que eu creio que os extremos jogaram mais interiores, e até Pote ficou mesmo no meio, jogando a partir do centro de ataque, mas recuando, né? E é nesse posicionamento que ele recebe a bola, recebe no centro, e depois tem duas linhas de passe próximas, tem Gonçalo Plata à sua direita, e acaba por decidir-se pelo passe à esquerda, que era taticamente o passe mais interessante. Mas eu também ia fazer este raciocínio e lançava também o teu, que era, não sei se concordas comigo, mas se o primeiro golo aí está completamente desfasado daquilo que é a alteração tática das substituições, quer do Sporting, quer do Porto, na sequência de um livre, o primeiro, o segundo, já acho que pode haver essa intervenção dos tais extremos mais por dentro, e aí pode ter sido uma indicação de Ruben Amorim, mas ainda assim eu creio que do lado do Porto, esse gol surgiu porque os azuis e brancos não quiseram ir a penaltis. O Porto, e nós vemos isso sobretudo pelo posicionamento dos avançados e também dos médios, que na altura estão a avançar para recuperar, Marco Gruig e Matheus Uribe, que estiveram muito bem nesses momentos de encurtamento e recuperação, sobretudo Matheus Uribe, e nesse momento do golo, e eles estão a avançar para recuperar, alto, e a bola é metida precisamente entre eles os dois para chegar a Pote. Portanto, eu acho que o Porto também perdeu o jogo pela forma como o quis ganhar, e sobretudo não levar o jogo a grandes penalidades. Achas que o Porto deveria ter nestes últimos momentos, ter feito mais alguma contenção e levado o jogo para penaltis? Ou, apesar de tudo, claro que ninguém fica satisfeito com o golo, obviamente, com o golo sofrido, sobretudo das hostes do Futebol do Porto, mas se compreendes o facto do Porto, naqueles minutos finais, ter tentado na mesma ir para cima do partir para cima do Sporting.
Sim, eu acho que nenhuma das equipas queria ir a penaltis. mas acho que para o Porto muito menos. Aliás, a maneira como se dispôs em campo era para atacar, para tentar resolver da melhor maneira. Aliás, as próprias substituições tudo indicam de que o Sérgio Conceição queria os manter o mais perto da baliza deles. Mas lá está, quando ali só mesmo quando o lateral consegue abrir e do outro lado consegue dar o ponto ou o jogador ou o extremo consegue dar profundidade, é que conseguiriam meter lá a bola. E há uma das situações que consegue fazer isso, paciência para nós, como é óbvio, porque fomos apanhados em contrapé, como se costuma dizer. Já podia ter sido antes um dos lances que deu a Costa saiu e depois penso que é o Filipe Anderson que faz a cobertura e corta a bola numa jogada.
Grande corte, Filipe Anderson.
Sim, aquele tipo de jogo era o que ambas as equipes. Agora, eu penso que o Futebol Porto de todo, não queria ir a penaltis. Aliás, o Futebol Porto não joga para ir a penaltis. O Futebol Porto joga para ganhar o jogo e eu penso que o Sporting também, as substituições que fez, foi para ganhar, tentar ganhar o jogo. Porque, de facto, quando o Futebol Porto fez 1-0, eu acho que pouca gente acreditava que o Futebol Porto fosse perder aquele jogo, já. Mas perdeu. E acho que há aqui algumas coisas que não me metem em confusão, mas que fico um bocado perplexo como é que se faz isto. Futebol Clube do Porto, até nas tendências de passe, foi sempre muito igual. E isso torna a equipa previsível para, para depois entrar um jogador. Que os analistas dizem, olha, é por ali que vais entrar, porque é por ali que eles costumam abrir fazer o espaço e depois ficam descurados, como é óbvio, mas eu acho que aquele tipo de passos do Pepe para o Mbemba e do agora falei nele, e do Anderson, do Filipe Anderson para o Zaidu, acho que foi uma quantidade muito grande, quer dizer, os centrais para os laterais, foi muito grande, quer dizer, isso faz com que a equipa que é do lado contrário, quando consegue meter a bola, apanhar em contra-pé e no fundo é um pouco isso que acontece, principalmente no segundo golo, por tentar subir o máximo possível para ainda ganhar o jogo e foi caso de, com as calças na mão.
Eu por acaso aí tenho uma visão que diverge da tua. Eu não acho que o Porto tenha tido um jogo previsível, até do ponto de vista das ligações. Acho que Filipe Anderson abriu bem algumas vezes para Zaidu, sobretudo na primeira parte, com passos no espaço que apanharam ali entre Inácio e Porro, e Zaidu conseguia escapulir-se muito bem pela ala, falhou alguns cruzamentos, mas num desses cruzamentos falhados ia dando golo, aquele lance em que depois aparece João Mário do Porto ao segundo posto, tira Antunes do caminho com uma finta brilhante, passa ao pé direito por cima da bola e depois com o esquerdo puxa para fora e remata. Coates salva em cima da linha e depois há a recarga de Marega ao poste. Acho que o Porto aí nessa ligação esteve bem e apesar de tudo acho que arriscou pelos centrais na saída de bola, mas quando não conseguia ligar tão apoiado, de forma tão curta, deixou para Diogo Costa, e tu há pouco até referiste isso, na participação de Diogo Costa, e o guarda-redes meteu bolas longas muito certeira, sobretudo em Marega. Num desses lances, depois, com o Maliano, ganha as costas, creio que a Feidal, e consegue assistir Corona vindo de trás, com um remate por cima do Futebol Clube do Porto. E o Porto depois até conseguiu abrir também o corredor direito com combinações entre Tecatito, Corona e João Mário. E Tecatito também conseguiu abrir bem, conseguiu aparecer bem no corredor central. E eu acho que, apesar de tudo, o Porto, do ponto de vista ofensivo, e com este quinteto, tu até referiste no início do programa, eu concordo em absoluto, as duas equipes espelharam-se um pouco, não é? Do ponto de vista da arrumação, sobretudo posicional, vamos dizer assim, não é? O Sporting, atrás da linha da bola, era um quinteto, o Futebol Clube do Porto também. E eu creio que há algumas nuances do ponto de vista defensivo do meio-campo. Se eu acho que o Sporting recuava mais, quer Pedro Gonçalves, quer Nuno Santos, ficaria mais num 5-4-1, o Futebol Clube do Porto, e tu também falaste, era mais um 5-2-3, mas eu creio que 5-2-3, quer em organização defensiva, quer em ofensiva. Acho que, sobretudo no início do jogo, quando o Porto empurrou mais o Sporting para trás, numa pressão mais alta, nos primeiros 20 minutos, vi muito Teca, Tito Corona, mas sobretudo Filipe Anderson, a defender na mesma linha de Marega, muito adiantados. E acho que Filipe Anderson defendeu muitíssimo bem nesses momentos. E pensando a partir desse quinteto das duas equipes, acho que o Porto até se desdobrou melhor do ponto de vista ofensivo do que o Sporting. Apareceu bem, obviamente, Pote Gonçalves, quer quando joga mais aberto, quer quando joga mais interior, muitas vezes pega sozinho na equipe pelos colarinhos. Uma combinação ou outra de Nuno Santos com Antunes, mas acho, e já referi, acho que o Futebol do Porto teve armas mais interessantes, mais diversas, conseguiu explorar melhor ambos os corredores, também a zona central, conseguiu jogar mais curto, conseguiu jogar, e tu referiste esse termo há pouco, de forma direta. Portanto, aí acho que não foi tão previsível. Acho que o Porto até é mais previsível noutros jogos, apesar de ser difícil de anular. Uma equipe pode ser previsível e não quer dizer que seja fácil de anular. E creio que isso até pode, às vezes, acontecer com o Porto, ser mais previsível, mas acho que é sempre uma equipe difícil, então, de parar. Neste jogo, até nem acho essa nuance que Sérgio Conceição empreendeu a partir do quinteto defensivo, também se deveu às muitas ausências que tinha, e também importa relevarmos isso. O Porto jogou sem os jogadores cruciais, estavam suspensos Evanilson, mas também Luís Dias, Otávio e Sérgio Oliveira. Portanto, são três jogadores muito cruciais, dois deles costumam ser titulares, Otávio e Sérgio Oliveira, e Luís Dias costuma entrar vindo do banco. Portanto, Sérgio Oliveira e Otávio são mesmo os jogadores mais completos desta época do Futebol do Porto, e Luís Dias é o jogador mais mortífero quando sai do banco. Portanto, são aqui três peças fundamentais, e mesmo assim acho que o Porto foi superior ao Sporting. Concordo em absoluto contigo quando falas na questão do ataque-defesa, não é? Nos momentos de transição defensiva, digamos assim. Mas aí eu toco sempre naquele ponto que também já temos abordado aqui nós os dois, e que eu tenho discutido contigo, que é, acho que o Porto sofre defensivamente pelos riscos que corre atacar. Claro que Sérgio Conceição queria ter esse momento mais controlado, mas ainda assim eu acho que ele aceita correr um risco defensivo pela forma como procura desequilibrar o adversário ofensivamente. E isso viu-se, por exemplo, com Zaidu. Zaidu explorou bem o corredor esquerdo com o Filipe Anderson, mas também foi por aí que o Sporting atacou mais.
Sim, eu em grande parte concordo com o que estás a dizer, e faz sentido, como é óbvio. Aí eu gostava de chamar a atenção de que há coisas boas que se passaram no jogo, jogadores que às vezes pode passar um bocadinho despercebido às pessoas. Por exemplo, um caso, o Filipe Anderson, que era um jogador, não é mal amado, mas que... Pronto, se é uma oportunidade e cometeu um erro, acho que até foi mesmo também quanto ao Sporting.
Foi. Mas eu acho que até foi um bocadinho injusto aquilo que falaram sobre ele nesse lance. Acho que o principal erro nem é dele, mas pronto.
Sim, mas desta vez conseguiu elaborar dois passos para a finalização, sendo que um dos passos foi a 25-30 metros de distância, portanto, com muita qualidade. Foi um jogador que, estamos a falar da primeira parte, um jogador que teve quase 30 ações com bola, portanto teve sempre muito em jogo, fez muita recuperação de jogo, o Filipe Anderson, 7 ou 8 recuperações que fez de bola, de posse de bola, nesta fase final. Isto foi duas faltas. Portanto, eu até considero o Filipe Anderson na primeira parte o jogador, melhor jogador do Futebol Clube do Porto. Depois, claro, na segunda parte não, porque talvez falta de ritmo, de entrosamento, deixou um pouco mais. Mas é este aspecto positivo. De facto, o Filipe Anderson na primeira parte teve muitíssimo bem e até surpreendeu ali, se calhar a dizer ao Sérgio Conceição, eu estou aqui para lutar por um lugar e para poder, e acho que vai tornar a ter perante esta primeira parte, acho que vai tornar a ter mais hipóteses de jogar mais vezes, para já, porque é um jogador tecnicamente muitíssimo evoluído, como é óbvio, mas tem que também tem que jogar os 90 minutos, não é só jogar 45. Mas acho que isso é uma das coisas boas que o Porto tirou deste jogo, de facto. Quer dizer, uma das coisas, uma coisa boa que tirou, porque nada apaga a derrota, não é? No fundo, afastou de ir a uma final e de ganhar um troféu, sendo que, não sei se o Futebol Clube Porto dá muito ou pouca importância à Taça da Liga.
Já dá mais do que em anos anteriores. Acho que havia anos que não dava importância nenhuma. Acho que era mesmo para rodar jogadores ou para dar oportunidade a jogadores menos utilizados e mais nada. Agora acho que já aborda com uma lógica de ganhar.
Sim, sim. Portanto, o Sporting mais perto, o Sporting não é na sua máxima força, porque também tem casos de Covid, como é óbvio, mas com a equipa muito próxima daquilo que costuma ser, e o Futebol Porto.
Acho que só no Nuno Mendes, né? Só no Nuno Mendes é que falhou ali, mas de resto é máxima força, né? Até Tiago Tomás tem sido mais vezes titular que Sporting.
Eu não sei se é só no.
Não,
sim, e talvez sempre que às vezes também joga o Neto, portanto, estava
a contar. Ah, e o Neto.
Sim. Estava a contar com o Neto, portanto.
O Neto, certo.
Estava a contar com esse. O Nuno Mendes, sim, o Nuno Mendes, sim, costuma jogar. Acho que foi a única arma que eles não tiveram à disposição, porque sendo que o Neto de vez em quando também joga, como é óbvio, mas o Futebol Clube Porto não. O Futebol Clube Porto jogou com jogadores que habitualmente não jogam no seu 11, não é? Sei lá, eu estou-me a lembrar, por exemplo, o João Mário não é um jogador titulado de Futebol Clube Porto, o Filipe Anderson não é um jogador titulado de Futebol Clube Porto, como é óbvio. Agora, o Uribe já é, por exemplo, o Marega é, mas depois faltava lá quem? Faltava o Luís Dias, não é? Faltava Nanu, tinha Manafá, mas mesmo o Nanu não jogou, jogou Zaidu, é tudo em nu. Sendo que o Zaidu, acho que é um bom jogador, acho que, mas precisa também de algum trabalho. Pronto, também quem vem há duas épocas ou há três do Campeonato de Portugal tem que fazer o seu percurso, como é óbvio. Mas acho que de facto o passe dele não é, como a gente diz, não é grande pistola, e então os cruzamentos geralmente passam a BCI, ali do Estádio do Dragão. Possivelmente. Opa, é aquilo que se vê. Há autênticos disparates, quer dizer, e aquilo tem que ser calibrado. É a diferença. Aqui é que a gente nota a diferença, Alex Teves. Aqui é que a gente nota a diferença. A qualidade. É neste pormenor de qualidade. Mas de resto, acho que o Futebol Porto, se eu bem, para mim, o Futebol Porto fez um jogo mais positivo que o do Sporting, como é óbvio. Mas pronto, quanto é aos golos. E o Sporting acaba por ser um justo vencedor. Marcou dois golos, o Porto só marcou um. O Arco não marcou nenhum. Também não expulsou ninguém. Também não sei porquê que não expulsou ninguém. Não compreendi muito bem, mas se calhar também não é para compreender no futebol português.
Achas que aquele lance do Palhinha é para segundo amarelo? Aquele braço?
Se é para segundo amarelo? Claro que é para a segunda amarela, é para vir para a rua. Sim, e há mais lá uma entrada sobre o Corona, que também é para, de um jogador, que aquilo é logo vermelho direto. É que nem, às vezes as pessoas dizem, o indivíduo não queria, ia cortar a bola, este e aquilo. O que conta é a ação que teve. O resto, se estava com uma intenção ou não, isso ninguém consegue, não há nenhum processo de medir intenções, nem nenhum...
Aqui o Eduardo Duarte a mostrar, deixa-me mandar um grande abraço. O nosso Eduardo está na produção. O nosso Fábio Vieira, a nossa Coqueluche, aqui do Portal dos Dragões da Rádio Portuguesa.
É verdade. E também já agora um abraço para o António Cachada, coitado, que deve estar amarrar.
E um abraço para o nosso António Cachada. Pois é, ele que está a amarrar, ele já deve estar mais de meio da fase de exame. Creio que acaba.
Ele para o que quer tem tempo, esse artista, porque eu tive uma formação no domingo, à noite, e ele e o papá participaram.
Ai, foi? Mas nós vamos deixar o António Cachada fora disto uns tempos, senão o rapaz não estuda, e aqui não se aprende nada.
É verdade, daqui não se aprende nada. Pronto, passou-se assim. Agora vai jogar o Benfica com o Sporting de Braga. Pronto, e daqui vai sair um outro para jogar com o Sporting. Pronto, é a Taça da Liga. E eu francamente, não. E aquilo que estavas a dizer há um bocado de jogador jovem, isto e aquilo, e ele de facto. Acho que devia ser esse o espírito, de meter jogadores menos utilizados na prova, de que meter as primeiras linhas, porque se a gente for a ver, ninguém gosta de perder os jogos grandes, mas se a gente for a ver, também se estão a expor a mais contactos, a mais problemas com a Covid, quando não era necessário, se calhar até era resguardar aquilo, sendo que também para as pessoas que nos estão a escutar, terem a noção exata disto, o problema da Covid no futebol não é de uma equipa para a outra, salvo raras exceções, não é? Porque se um jogador estiver com outro que esteve noutro clube e der um abraço e isto e aquilo, pronto, aí é possível. Mas em jogo jogado não há esse problema, ou pelo menos os riscos são mínimos. Agora, dentro das próprias equipas é que sim, porque eles vivem juntos. Agora, não é por haver futebol, jogar uns contra os outros, que a Covid vai disputar aqui casos em A, B ou C, não é? Não são os jogadores do Porto que infectam os do Benfica, nem são os jogadores de Sporting que infectam os do Braga, ou por aí fora os do Tondela, nada disso. É entre as próprias equipas que é o maior problema que existe. Portanto, eu acho que, voltando aqui à vaca fria, eu acho que esta Taça da Liga servia exatamente para os jogadores mais jovens, para poderem rodar, sei lá, a partir das equipas B para cima, começarem a jogar e lutarem também por um título. E acho que, pelo menos, era isso que seria expectável. Porque também não acredito que isto seja um grande futuro. Aliás, acho, nem sei se vai haver mais taças da Liga. Porque é uma maneira de manter o Porto sem uma taça da Liga no Mosaico.
Aí é mesmo o troféu que falta, não é?
A gente pode mandar fazer uma de papel, como alguns fazem. Taças de papel.
Exatamente. Mandas fazer uma taça da Liga de papel. Finalista vencido da taça da Liga. Semifinalista vencido da taça da Liga. De papel. Deixa-me só também repisar algumas coisas que tu falaste. Falaste de Filipe Anderson. Acho que é importante darmos aqui um reforço positivo àquilo que foi a exibição do brasileiro. Muitíssimo bem, como já referi, defensivamente, nesse posicionamento muito próximo do Marega dentro, mas também conseguia proteger a largura, ajudando o Zaidu a defender. Na segunda parte defendeu mais baixo, o Porto não conseguiu manter uma toada tão pressionante e defendeu por vezes mais baixo e também conseguiu estancar aí mais o seu corredor, claramente, e fez mesmo as vezes de Diogo Costa. É driblado por Nuno Santos num lance caricato em que Pepe e Uribe chocam e depois há o corredor aberto para Nuno Santos, que Diogo Costa sai com tudo e Filipe Anderson vai no encalço, grandíssimo corte. Portanto, bem ofensivamente, já falámos nos passos para Zaidu, que também cumpriu as missões atrás da bola que lhe eram imputadas. Também importa referir aqui, creio eu, que ainda não falámos, sobre o golo de Moussa Marega, o trabalho de Moussa Marega defensivo, na pressão alta, é o melhor jogador na organização e transição defensiva do campeonato. Põe-se muito em causa Marega. Eu creio que Marega, e já o tenho referido aqui, está a perder preponderância, já não é o jogador-chave para o modelo do Porto, mas ainda jogador nevrálgico para que o modelo do Porto se consuma. Portanto, creio que ainda é imperativo tê-lo no 11. Neste jogo falha novamente um golo cantado, digamos assim, quase como aquele do frente ao Benfica, mas depois redimiu-se e recebe a bola de Matheus Uribe em mais uma brecha do meio-campo do Sporting, que eu creio que abriu muitas brechas, e foi contra 5 leões, estava ali na selva, Marega, e contra 5 leões, depois ainda aparece Filipe Anderson e Tecati de Corona para dar ali opções de passe e vão criando a dúvida, mas os jogadores do Sporting pareciam ali que estavam a ver um tanque pela frente e iam dando passos atrás, Marega ia dando passos em frente e acabou por arrematar cruzado pé esquerdo, rasteirinho, grande momento, grande finalização, e aí, como tu referiste há pouco, não pensávamos depois daquele gol de perder o jogo, mas é futebol, e aconteceu futebol de facto em Leiria, não se explica tanto do ponto de vista tático, nem daquilo que havia sido o jogo, nem das substituições, apesar de haver essa nuance dada por Plata e Giovane e o posicionamento mais interior então de Pote após a saída de Tiago Tomás, existiu sim mais técnica individual de um jogador, Giovane, que emergiu acima do jogo e com dois tiros acabou por resolver. Portanto, Futebol Clube do Porto melhor até Giovane é o título de hoje e resumimos assim a partida. Deixa-me pedir, não sei se queres acrescentar, Nené, alguma coisa antes de irmos aos nossos ouvintes.
Sim, sim, para passarmos já aos nossos ouvintes. Sendo que a linha defensiva do Futebol Clube do Porto com cinco homens, não é? Ali, depois jogavam à frente dois, mas para as pessoas terem a noção de que uma estratégia estava bem montada e o Futebol Clube do Porto poderia ter aproveitado mais, também precisava de um outro tipo de jogador atrás naqueles dois médios defensivos, mais defensivos, os médios assim, médio defensivo. Precisava de um jogador com outras características que não tinha naquele momento. Mas, por exemplo, sendo que o Sporting joga com três centrais, não é? Três centrais, Moussa Maregas vai ao meio, normalmente, neste caso, e do outro lado vai Filipe Anderson e Coruana, ok? Aqui? Portanto, ou seja, quem é que tem a jogar à frente do trio do Sporting dos defesas, da linha defensiva de três? Tem o Palhinha. O Moussa Maregas encaixa no meio dessas duas linhas, ou seja, entre linhas, sendo que o Anderson e o Filipe Anderson e o Coruana ficam lado a lado, portanto, em posição lateral com o médio defensivo, ou seja, quando o Futebol Clube passa para o ataque, com estes médios, com estes alas, médios alas a abrir em largura e o Moussa Maregas a dar profundidade, era o docinho perfeito para poder destruir aquela linha defensiva. E eu acho que foi aí que faltou, foi conseguir colocar a bola muitas vezes na lateral para depois atingir a profundidade. Mas, claro, que isto tem que ser com intensidade e às vezes isso não foi conseguido. Mas a estratégia estava bem montada. Eu considero que tanto uma equipa como outra foram brilhantes por esse aspecto. Acho que a estratégia estava bem montada. Quanto a três, Maregas, Anderson e Coruana do outro lado, só para apanhar Palhinha, pronto, sendo que Palhinha é um jogador possante, um jogador alto, fisicamente muito forte, como é óbvio, e também dá caramelos até dizer chega. Outras coisas, dá fruta, distribui fruta para toda a gente, mas pode ser um jogador intenso. Mas penso que o Porto aí, acho que o Sérgio teve bem. Por isso é que eu disse há um bocado que este 5-2-3, desculpa, para o Porto pressionar, acho que foi perfeito, acho que foi a melhor maneira que o Futebol pôs com estes jogadores que estavam em jogo, como é óbvio. Estamos a falar com este tipo de jogadores. Acho que o Sérgio Conceição aí teve bem. Acho que acertou para os jogadores que tinha disponíveis, acho que tinha que ser assim. Nunca lhe ouvi desta vez. Vamos passar
achas que o Porto podia ter explorado um bocadinho mais ainda os laterais, apesar de eu achar que o Porto fez bem, mas está com as tais ligações entre Teca, Tito e João Mário. João Mário, importa também referir que jogou a partir de lateral direito e o nosso ouvinte, o Filipe Portela, que tem ligado sempre para os fóruns, ouvinte Viana do Castelo, já falava nisso, já agora até também lançava essa pergunta, dizia ao Filipe que João Mário podia ser especializado como lateral. Eu via mais como jogando então a partir de lateral direito e aqui começou nesse posicionamento e fez um belíssimo jogo. Obviamente que não está tão rotinado a defender, mas quando tem que atacar, aí foi muito perigoso. Mas pensando também nesse posicionamento que falavas de Maregas e nessa exploração que achas que devia ter sido ainda mais intensa dos corredores laterais, eu nesse posicionamento de Maregas a recuar para cima de Palhinha e depois a avançar, eu acho que entraram nesse espaço bem Marco Grui e sobretudo Matheus Uribe, apesar de Grui não estar muito confiante, e aí sim creio que se notou mais falta de confiança, de Marco Grujic para avançar no terreno, para fazer passos verticais e até abrir aí sim também mais na linha, que é capaz disso, para a variação de Marco Grujic. Matheus Uribe já foi capaz de ter confiança para isso, para entrar nesse espaço pelo corredor central, mas quando teve que definir, sobretudo em alguns remates, fez-o mal. Mas queria que te pronunciasse sobretudo sobre a questão do João Mário.
Sim, uma das vezes muito mal.
Como?
Uma das vezes muito mal, o Uribe. Com a baliza aberta, pois, atirou a bola não sei para onde.
Pois, exatamente. Pois, mas,
eu
mas
dizer que o Uribe, uma das vezes, atirou muitíssimo mal.
Falas naquele passo atrasado de Marega, na segunda parte, não é?
Diz?
Falas de um passo atrasado de Marega na segunda parte e Uribe, sim, ou seja, definiu mal, sobretudo no remate, mas apareceu lá, não é? Mas apareceu. E isso é de notar, porque se pediu o Matheus Uribe, e também pensando nesse posicionamento de Marega, esse recuo de Marega e depois exploração da verticalidade num segundo momento, ou seja, recuo para cima de Palhinha, desposicionamento e depois verticalidade num segundo momento, o Uribe entrou bem nessa lógica que eu acho que pode articular, acho eu que pode articular com aquilo que tu disseste, e também se pediu um Uribe mais ofensivo devido à ausência de Sérgio Oliveira, e o Uribe fez isso mesmo, mas depois falhou no momento de remate. Mas o que é que te pareceu a exibição de João Mário a partir de lateral? Concordas com esse, com o nosso ouvinte, com o Filipe Portela? Achas que pode ser trabalhado especificamente como lateral direito?
O João Mário, conforme jogou a lateral direito, se pusesse lá o Corona também jogava. Mas depois também perde alguma coisa naquela posição, depois na posição em que ele pode render mais. Penso que é bom para ele compreender defensivamente algumas rotinas do que é que o colega faz, para depois jogar avançado, mas acho que o Sérgio Conceição só o pôs lá porque não tinha mais ninguém a 100%, senão não iria pôr o João Mário naquela posição. Assim como já jogou em tempos o Coroa naquela posição, sim, é uma posição que o jogador faz normalmente com alguma facilidade porque conhece os movimentos dos colegas, portanto irá fazer, mas penso que não irá passar por aí o João Mário, porque acho que o talento dele é mais para a frente. Pelo menos eu acho que é mais para a frente. É mais para a frente.
Achas que foi circunstancial, mais... não é?
Sim.
Achas que foi circunstancial.
Sim, acho que sim. Não quer dizer que não venha a coisa... Diz?
Ia-te dizer, acho que... Aí não concordo com o nosso ouvinte. Quer dizer, não concordo. Com os dados que tenho hoje... Até pode ser que o nosso ouvinte Filipe Portela tenha razão, mas acho que neste momento João Mário ainda tem que se especializar como extremo. Acho que temos que perceber todo o seu potencial como extremo, extremo direito ou até extremo esquerdo, ou até nem sei se também não poderá ser um avançado móvel, jogando às vezes a partir do corredor central, mas sobretudo acho que sim, acho que como extremo, acho que é um jogador muito vertical. Portanto, é bom para começar a partir da linha, sobretudo a ala direita, para já. Portanto, acho que temos que perceber todo o seu potencial como extremo. É um jogador muito rápido, é um jogador com uma finta curta brutal, mudança de velocidade, também tem velocidade de ponta. E, portanto, acho que é aí que devemos ver se eventualmente não atingir o rendimento necessário, como às vezes acontece, poderá ser recuado para lateral, mas acho que ainda é cedo para que isso aconteça, mas fica ainda assim a opinião do nosso ouvinte, do Filipe Portela, que é importante discutirmos aqui. Nené, alguma nota final sobre o clássico?
Este ouvinte que falou agora do João Mário, também acho que ali também aconteceu outra coisa, ou poderá ter acontecido, não vou dizer que aconteceu, vou retirar o que disse. Poderá ter acontecido na ideia de Sérgio Conceição ter um jogador que seja capaz de fazer 30, 40 metros com grande qualidade, lá está, conforme tu dizias, e bem, sendo um extremo, recuando, fica com aquele corredor com muito mais projeção, como é óbvio. também poderia ter sido por aí aproveitar esse papel do João Mário para ligar com o Corona. Pode ter sido por aí, colocar o João Mário aí para ter essa vantagem. Pode ter sido também por isso, mas eu acho que foi mesmo pelo Manafá ainda estar a vir da Covid e o Nuno não estar em condições. Penso que foi por isso, não foi por mais nada.
Achas que foi circunstancial? Também me parece, nesta fase.
O Corona também já jogou a lateral direito, mas foi circunstancial, quer dizer... Não...
Pois...
Quer dizer, o Corona já jogou em todo lado, só nos jogou a baliza, que eu acho que já jogou em quase todo lado.
Provavelmente há um grande guarda-redes, tem cá a ti de Corona. Peço agora ao nosso Eduardo Duarte para colocar as mensagens dos nossos ouvintes no ar, para lermos algumas mensagens. Helena Menezes, boa noite, David e Nené. Boa noite, Helena. Sempre connosco, este ouvinte. O mais importante é o campeonato. Cá está, já a pensar noutras competições. Toninho Gomes Manuel. No jogo de ontem, a nossa equipe esteve bem. Mas depois de ter feito o golo, o Sérgio não esteve bem. A equipe ficou toda baralhada. Já no jogo de Alvalade, cometeu o mesmo erro. Defender a vantagem de um dá para o torto, sempre Porto. Aqui o Toninho a criticar a ação então do nosso treinador. Sim, Sérgio Conceição.
Eu costumo ser um bocado contundente com o Sérgio Conceição, volta e meia, nem sempre, mas aqui o que diz esta pessoa, o Toninho, o que ele diz, se calhar não faz muito sentido se ele explicar só uma pequena coisa, é que defender a vantagem de um é essencial para ganhar o jogo. Defender a vantagem é essencial para ganhar o jogo.
E eu nem concordo.
Nem sempre dá para o torto.
Como nós falamos há pouco, eu falei, eu até acho que o Porto perdeu não por ter segurado a vantagem. Perdeu mesmo porque quis ganhar nos 90 minutos e não quis ir a penaltis.
Sim.
Portanto, e eu aqui nem concordo, mas fica, obviamente,
a opinião,
exatamente, que respeitamos, mas sim, eu, por acaso, claro, até tenho a opinião contrária. Um grande abraço para o nosso Toninho Gomes Manuel. Muito obrigado pela participação. Amélia Vilela, olá, David Luizina, boa tarde. Boa tarde. Olha, a nossa Amélia.
É verdade.
A nossa equipa não esteve mal. Mas depois do golo acho que descansaram e não contaram com o ataque dos Lisboa. Aqui também, aí no sentido daquilo que disse há pouco, o Toninho. Muito triste, mas agora é ir em frente. Força Porto, boa noite de Bruxelas. Fernando Oliveira, um grande beijinho então para a nossa Fernando Oliveira. Fernando Vaz, futebol com o Porto estava a fazer um bom jogo, até que um iluminado achou que estava a ganho, deitando por terra a intenção de ser o primeiro treinador a ganhar esta taça que sempre desprezamos. Assim custa perder, já bastava a arbitragem. É que os nossos ouvintes muito críticos com o treinador Sérgio Conceição. E eu acho que aqui, obviamente respeitando e as opiniões são legítimas e nós respeitamos todas, mas eu aqui acho que, se me permitem, faz análise demasiado focalizadas no resultado. Ou seja, se o Porto tivesse vencido por 1-0, tinha estado fantástico. Como o Porto perdeu 2-1, já teve mal, já enterrou taticamente. Acho que nós devemos transcender um pouquinho aquilo que é o resultado para fazer as análises. Mas isso falo pelo menos por nós. Obviamente que não podemos responder perante toda a gente e eu pauto-me por isso, por tentar transcender um pouquinho aquilo que é o resultado, porque acho que o resultado não teve lógica tática, teve mais lógica técnica individual, e isso tem um nome próprio, Jovane Cabral. Licínia Oliveira, boa noite para vocês aqui da Suíça, Zurique. É a nossa Licínia, sempre connosco.
Pode mandar os chocolates da Suíça.
já mandou bastante.
Já mandou.
Amândio Couto, resultado injusto. O futebol com o Porto tem um azar danado contra o Sporting. Sofre 2 gols em 3 minutos. Não pode ser. Falhar golos feitos é inadmissível. Aqui o Amandio Couto a falar no azar. Domingos Silva, mais uma prova que eu digo com o Sérgio Conceição que eu muito, muito mal em tirar Marega e o Corona. dois jogadores frios que não deram pontapé na bola. Ou seja, aqui a discordar então das substituições de Sérgio Conceição, Fechei Marega e Tecatito Corona, e então para entrarem dois jogadores, na altura Nanu e Fábio Vieira, creio eu. Sim, sim. Jorge Nelson, faltou-nos, não, foi Fábio Vieira, e para Sei Marega foi Tony Martins. Jorge Nelson, o nosso Jorge Nelson, que nos ligou outro dia, creio que é ouvinte da Pova, se não estou em erro, acho que o Jorge é ouvinte da Pova do Varzim, ou do Porto, já, por acaso agora se calhar estou a confundir. Faltou-nos, mas sei que nos ligou no último
Porto.
Exatamente. Sei que nos ligou e fez um grande elogio ao nosso programa de fórum na última segunda-feira. Faltou-nos eficácia, pois em jogo estivemos melhor que o rival. Hein? Também concordo com a questão da eficácia, também já o Nené também já levantou isso. A questão da eficácia, e até creio que efetivamente estivemos melhor que o Sport durante a maior parte do jogo. Liciano Oliveira, gostei dessa dos caramelos, oh Nené. Alexandre Almeida, notou-se falta de Otávio, Sérgio Oliveira e Dias, e notou-se algum cansaço de Pepe e um Bembá e Zaidu. É, também aqui a questão física e a questão das ausências por coronavírus e da questão física. O Futebol Clube do Porto fez 120 minutos com o Nacional da Madeira, um terreno muito pesado, depois 90 minutos de grau de exigência máxima frente ao Benfica, e depois contra o Sporting, e sim, creio que é verdade aquilo que diz o Alexandre, e talvez esse aquele erro de Pepe, aquele posicionamento corporal algo desengonçado ou desadequado, desajustado, creio que se calhar também se explica um bocadinho com o cansaço, um jogador de 37 anos já com imensos minutos em poucos dias ele fez para aí 300 minutos ou mais, na espera. Jorge Nelson, Arthur Jorge já dizia, marcar golos resulta em vitórias e não sofrer golos dá campeonatos.
É, também é verdade.
O nosso Arthur Jorge, que é um treinador que está à frente de Sérgio Conceição no número de jogos pelo Futebol Clube do Porto, e à frente também de Arthur Jorge está, no primeiro lugar, José Maria Pedro, o Zé do Boné, o grande mestre. E Manuel Batista, olá, boa tarde. Montiel, lateral direito do River Plate em final de contrato, não teria lugar na nossa asa direita, Manuel Batista. Isto agora passamos já para o portal do scouting. Nené, Montiel, é um lateral muito interessante, do River Plate. Mas o que é que te parece? Achas que teria lugar na ala direita do Porto?
Na ala direita?
Na asa direita. Na asa direita.
Sim, na asa direita... não sei. Aliás. Não sei se jogar na equipa de futebol do Porto. Não sei se é o tipo de jogador que o Sérgio quer. Não sei. Comparado com o que tem lá, o tipo de características de jogadores que se via nas alas, não sei se Montiel encaixava. Também dizer ao Emanuel, não é? Manuel Batista, que isso não tira o valor que o jogador seja um grande jogador de futebol. Não é isso que eu estou a dizer. É um bom jogador de futebol. A única coisa é que há jogadores que não encaixam num determinado perfil, ou seja, vai-lhe ser solicitado coisas que o Montiel não consegue dar, ou não está tão à vontade para dar. A resposta nunca irá ser tão satisfatória para aquilo que o Sérgio Conceição pede aos seus laterais. Nós temos de ter noção que os laterais de Futebol Clube do Porto são dois, são ambos o Miguel Oliveira do motociclismo. Jogadores muito velozes, mas mesmo muito velozes. Sem o Nanu, até eu acho que o Nanu até é mais rápido que o Zaidu.
Por acaso acho que não. Eu acho que é o contrário, Nené. Eu acho que o Zaidu é mais rápido que o Nanu, mas.
Não.
Mas
não,
é difícil dizer. Não, mas acho que é difícil não, dizer.
Nem, eu penso, acho que é o nem pensar. Nanu é muito mais rápido que o Zaidu. Muito mais rápido. É mais rápido que o Zaidu. Não é muito mais rápido. Sendo que o Zaidu é muito rápido. Atenção.
Eu acho que o Nanu é mais rápido em transporte de bola. Leva melhor a bola colada ao pé. Mas se pensarmos só em velocidade, eu por acaso acho que o Zaidu ainda é mais impressionante. Mas é difícil dizer.
Sim. Oh, David, mas quando se contrata um jogador é para ter a bola no pé, porque se não for para ter a bola no pé, o gajo vai para o atletismo.
Sim, 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 mas se o Zaire der aquele toque para a frente, percebes? E fizer aquela passada, creio que o Zaire é mais rápido. O Nanu, com a bola juntinho ao pé, toques pequeninos, controlada, é efetivamente mais rápido. O Montiel, como estavas a referir, não tem aquelas características, lá está, de verticalidade, estavas a dizer do Miguel Oliveira, aquelas duas motas, não é? Que o Porto tem nas alas, e creio que o Montiel é aquele jogador mais certinho, que aguenta mais a posição, é mais defesa direito, né? No sentido de estancar ali a posição.
Sim.
Portanto, creio que nesse sentido, não pela qualidade, e também partilho da tua análise, não pela qualidade, mas pelas características diferentes, sim, não tão ofensivas.
Penso que o Sérgio Conceição não é esse tipo de jogador.
E agora, penso que à boleia do nosso Emanuel, então, podemos passar ao portal do scouting, propriamente dito, né? Fizemos aqui um programa de análise. Mas tu traz-nos aqui hoje um segmento especial, não é? Como identificar um jogador? Como identificar o potencial de um
jogador? Sim, de um jogador. Só fazer aqui um preâmbulozinho para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem um bocado. Dentro do scouting, da observação, como quiserem chamar, da análise, pronto, para as pessoas perceberem mais, aquilo que chamam olheiros, existe dois grandes ramos, o recrutamento e o rendimento. Ou seja, o recrutamento é a prospeção, identificação, seleção e recrutamento de jogadores para a equipa principal e para a equipa e para as equipas de formação. Portanto, o recrutamento trata disto. Identificação de jogadores para a equipa principal e para a sua formação, possivelmente. O rendimento tem a ver com a análise de observação da nossa própria equipa, portanto, o rendimento, e a análise de observação da equipa adversária. Portanto, aqui estão definidos logo os dois grandes ramos do scouting para a gente ter dor. A gente hoje vai falar só da parte do recrutamento, ou seja, a prospeção dos jogadores, ou seja, do potencial dos jogadores, e como é que identificamos o potencial. Ponto número um, até porque eu tive uma formação este domingo, e surgiu ali algumas dúvidas sobre algumas coisas. A gente diz, aquele jogador tem talento, nasceu com talento. Não há nenhuma prova científica, vou tornar a repetir, não há nenhuma prova científica que para ser jogador de futebol se nasce com um gene A, B ou C ou D. Não há nada que diga isso. Absolutamente nada. Porque se tivermos talento, se um indivíduo tiver jeito para a música, mas nunca lhe puserem um piano, o gajo nunca vai ter o talento. Portanto, tem que ser trabalhado. É algo que vai ser construído. Mas para dizer às pessoas, portanto, quando dizem ele já nasceu com o dom para jogar à bola, com o gene, já tinha talento, cientificamente isso não é provado, não é provado em lado nenhum. Portanto, ainda não chegamos a esse ponto. Também não significa que um dia não venhamos a chegar, mas neste momento isso não corresponde à verdade. Portanto, quando temos um talento, significa que a pessoa faz uma determinada ação, um determinado conjunto de ações acima da média num processo duradouro, num processo mais ou menos em conformidade com algum tempo. O que é que isto nos vai dizer? A gente diz, ok, este jogador tecnicamente, por exemplo, é um jogador evoluído, passe, recepção, pronto, um bom drible, mata bem, ou tem jeito para a baliza, é um guarda-redes que sai disposto, isto e aquilo, pronto. Definimos algumas coisas que achamos que aquilo tem valor e identificamos esse talento. Mas isto não vai levar o jogador à primeira equipa. Ou melhor, dizendo, isto só não chega para colocar este jogador na primeira equipa. O jogador vai trabalhar aquele talento, ou seja, os treinadores ao longo do seu percurso na formação vão trabalhando num projeto de desenvolvimento este talento, sendo que este percurso, também para tirar algumas dúvidas às pessoas, dizem que geralmente são precisos 10 mil horas ou qualquer coisa para se ter um jogador de futebol, isto e aquilo. Pronto, isso é mais uma das tangas que se utiliza no... É um dos clichés que se usa, que não corresponde também à verdade. porque é que não corresponde à verdade? Porque isso foi tirado de um senhor que, sobre o ténis, portanto, para ser tenista eles exigem, perdão, exigem que eles têm, exigem não, mais ou menos corresponde a 10 mil horas de trabalho no ténis para que atinja a elite. É mais ou menos isto que eles previam. Isto não tem nada a ver com futebol, porque futebol é um jogo coletivo. Ou seja, o indivíduo não joga sozinho. O talento é colocar a sua ação técnica ao serviço de uma equipa, e enquadrada numa equipa, senão nunca mais temos talento. Mas voltando ao talento, temos este talento técnico, esta parte técnica, geralmente é aquilo que sobressai, e depois nós temos que ir acoplar a este talento técnico, a este jogador dotado de talento, melhor dizendo, outros talentos. Porque se nós não formos acoplar outros talentos, ele nunca vai chegar lá acima. O que é que a gente precisa de acoplar, mais ou menos, dentro de a este talento? O que é que nós... Uma forte componente psicológica. Isso é essencial. Ou seja, aquilo a que agora se diz muito, a resiliência. O jogador saber que vai passar por muitas coisas que vão criar entraves e que vai ter que conseguir ultrapassar. Uma das partes. Portanto, neste talento técnico nós vamos acoplar outro talento. Vamos acoplar uma capacidade física, uma aptidão física. Isto não significa que o jogador tenha que correr 100 metros, ou 500, ou 600. Ou seja, dotar o jogador fisicamente de capacidades que lhe permitam executar o seu talento. Portanto, há jogadores com 1,70m, há jogadores com 1,90m, há jogadores com 1,80m, portanto, há jogadores que são rápidos, outros menos rápidos. Portanto, temos é que dotar o jogador, fazê-lo crescer fisicamente, para que ele, quando chega com o seu talento, consiga expressar aquilo. Um caso muito flagrante para as pessoas verem já como é que isto deixou de funcionar. O Anderson, toda a gente se lembra, quando chegou no Futebol Clube do Porto. Muito bem, sai daqui, vai para a Inglaterra. Engrossam o gajo. Engrossam o gajo. E ele perde aquilo que tinha melhor. Perdeu tudo. Perdeu tudo? Não perdeu tudo, mas perdeu aquilo que lhe dava magia. Pronto. Portanto, a aptidão física tem... Fazer o crescer...
Nené, desculpa só interromper-te. Deixa-me dizer uma coisa, só em relação ao Anderson, que eu também me lembro bem desse fenómeno. Acho que aí foi uma questão física, como apontas, mas também uma questão posicional. Porque Anderson passou a jogar mais recuado, como médio defensivo, e com uma missão tática muito mais amarrada do que tinha no Futebol do Porto, que era um jogador que pegava na bola e chegava à frente para definir, o último passo de remate. No Manchester era essencialmente um jogador de equilíbrios, não é? De ocupar espaço.
Exatamente. Exato. E eu ia já pegar nessa parte. Portanto, o talento tem esta técnica de base, que depois se vai acoplando com a aptidão física, com capacidades físicas, com a parte psicológica, portanto, mais psicológica do jogador, para o tornar o mais forte, de liderança, porque o jogador de futebol tem que ser líder. A gente diz, o Pepe é que é o líder da equipa. Sim, mas todos eles são líderes. Sendo que uns conseguem ter um papel mais preponderante. Mas a liderança toda a gente tem que ter, porque ele se toma um duelo de um para um, ele tem que saber liderar o processo. Portanto, são coisas importantes no jogador, a parte psicológica. A parte tática do jogo, ou seja, imaginemos que descobrimos um talento, descobrimos, entre aspas, que identificamos um jogador talentoso com 7 anos, nós não vamos dar tática naquela idade, mas quando ele chegar aos 13, 14 anos, vamos começar a dar alguns princípios táticos, para ele começar também a saber posicionar-se, tirar mais, poder usufruir mais e poder rentabilizar mais o seu tipo de futebol e aquilo que tecnicamente ele é mais evoluído. Acabará sempre isso. A nível social, outro dos talentos que depois temos que ir acoplando, ou seja, a relação que ele vai ter com a comunidade, com o seu clube, com os vários clubes, com as equipas adversárias, com a própria comunidade em geral, se ele é uma referência, se não é. Isto é importante, porque há muito talento que se perde, porque quando passa para esta componente social, digamos que não consegue corresponder àquilo que é dentro do campo. Fábio Paíño. Olha, um caso simples. Fábio Paíño. Dentro do campo, um grande talento, fora do campo, cabeça zero. Ou seja, socialmente não é, de talento tem muito pouco, infelizmente. Pronto, e depois vemos que às vezes neste talento nós não corremos todos da mesma maneira, nós não falamos todos da mesma maneira e nós não crescemos todos da mesma maneira. Ou seja, há jogadores que precisam de... tenham uma maturação mais tardia e nós temos que saber esperar, junto deste talento técnico, junto desta aptidão física que vai crescendo da tática e do psicológico e social, esta maturação biológica, nós sabemos que ela vai ser atingida, mas nem todos atingimos no mesmo momento. Não é correto dizer que o jogador está maturado aos 17 anos, porque há jogadores que aos 19 não estão maturados. Portanto, temos que ter aqui algum cuidado. Portanto, um talento é sempre acoplado com vários talentos ao longo do seu percurso, e é aí que a gente vai identificando o potencial. Se ele tecnicamente é um jogador evoluído, se ele vai continuar a manter esta técnica, se vai continuar, se vai melhorar na parte física, na parte tática, e nós vamos começando a fazer uma espécie de métrica. Ok, dei-te, por exemplo, 6 pontos na parte técnica. Quando chegas aos sub-13, tens 7. Mas chegas aos sub-15, tens 5. Ok, tu já desceu, já teve um fosso. E depois tem, por exemplo, 6,5. Ok, ou seja, o jogador já não faz uma linha de crescimento total. Começa a ter ali algumas oscilações e isso pode ser indicador de que o jogador poderá não chegar lá. Nós vemos que há jogadores que chegam e seleção nacional, de sub-19 e sub-20, e que depois não são profissionais. Há jogadores, seleções nacionais, sub-19, sub-20, que depois não são profissionais. Não chegam a profissional.
Muitos deles.
Portanto, nós vamos ter que fazer esta métrica com os jogadores, ver se de facto acompanhá-los, seja em jogo, seja no próprio treino, porque isso é importante, sendo que a componente de jogo é sempre, é sempre essencial. Porquê? Porque o jogo dá coisas que o treino não dá. O jogo dá emoções, humores, dá certos determinados sentimentos que o treino não dá, não é? Não é possível em treino pôr a emoção do Porto Benfica. Não é possível. Só em jogo mesmo, só jogando é que é possível fazer isto. E, portanto, o jogo é essencial, embora o treino também seja para ver se de facto
o jogador... E, sobretudo, a chamada pressão, não é, Nené?
Sim, a pressão não é quando tu não sabes o que estás a fazer. A pressão é aquilo que como é que ele se chama? Até me deu uma branca, nem me lembro do nome do primeiro-ministro. Tem a ver com futebol. António Costa. Ele também diz que o Serviço Nacional de Saúde está sob pressão. A pressão é quando a gente não sabe o que vai fazer. Quando a gente não sabe o que vai fazer, é que sente pressão. Ok, eu não sei o que vou fazer, como é que eu faço, vou solucionar isto? Quando tu sabes o que vais fazer, quando o jogador sabe que tem que driblar e consegue driblar, pode ganhar ou não ganhar, isso é diferente, que sabe rematar, que sabe fazer um passo, isto e aquilo, não tem pressão nenhuma, está ali a desfrutar, está ali a fazer o seu trabalho normal, o seu jogo normal. É como se estivesse a jogar xadrez sem tabuleiro. Um jogo de futebol é como se estivesse a jogar xadrez sem um tabuleiro, ok? Os jogadores vão se movimentando para atingir um determinado objetivo, só não tem o tabuleiro. O tabuleiro é o campo. Mas não tem aquelas quadrículas exatamente como tem no xadrez. Portanto, este talento, os jogadores talentosos, eu gosto mais de dizer jogadores talentosos. Talento é algo também... Não existe assim só uma definição para talento. Existe mais que uma. Portanto, estes jogadores dotados de talento, de talentosos, vão sempre acumulando outros talentos que vai fazer com que eles cheguem à alta competição. O que é que o vai definir em último, quando ele consegue ter a parte psicológica, a parte social, a parte maturacional, a aptidão física, a técnica, claro, que é óbvia, a tática, pronto, e até alguma parte biológica dele próprio, consegue estar em alto nível, o que é que o vai levar à alta competição? Vai ser a parte essencialmente mental, a parte da resiliência, vai ser o que vai levar, porque o jogador... Este talento que nós vimos crescer, se ele não conseguir for resiliente, ele não vai chegar lá. Porque o jogador profissional de futebol, e estamos a falar dos melhores jogadores de futebol, seja na Primeira Liga, aqui na nossa Primeira Liga, seja na Série, o Ronaldo, na Juventus, na Série A, seja na Premier League, aquilo é só 30% de técnica. O resto são outros talentos, que não têm técnica. Para chegar lá, a gente diz, observa e já vê documentários. Vamos falar no caso do Ronaldo, que é português. O gajo trabalha das 7 da manhã ou das 6, não sei exatamente, até às tantas da noite. Sempre a trabalhar. Isto não é técnica. Isto é um aspecto psicológico que ele adquiriu para trabalhar determinadas componentes, seja física, seja a nível tático, pronto, também com certeza ter na técnica, especializa-se em determinadas técnicas, porque não estou a vê-lo ele a fazer aquela impulsão sem treinar a técnica de impulsão, isso não estou a vê-lo, vai treinar isto tudo. Mas isso tem a ver com a parte resiliente, ele saber que vai alcançar aquele patamar, e isso é que vai fazer o jogador, tem 30% de técnica, 70% é de resiliência para chegar à alta competição. Isto é feito desde os escalões mais pequeninos, de sub-11, pronto, mais ou menos, de sub-11 para a frente, porque aí a gente consegue identificar se o jogador de facto vai em crescendo. Porque se o jogador começa a ser muito intermitente, ora, umas vezes... Desligo a câmara? Está-me a ouvir?
Sim, sim, sim. É só para desligares a câmara e voltares a ligar. Que estavas encravado.
E agora?
Está a tua imagem encravada. Continua ainda encravada. Está-se a ouvir perfeitamente, mas está a imagem encravada. Era só para ver se conseguia desencravar. Creio que não. Creio que continua encravado. Mas ainda assim está-se a ouvir, que é o mais importante. Estavas tu a dizer a forma intermitente do jogador.
O jogador, ou seja, a partir do chubão, se for muito intermitente, significa que o jogador vai ter dificuldades, ou existe uma grande probabilidade do jogador não conseguir chegar lá, chegar ao alto rendimento. Não significa que excepcionalmente isto bloqueou. Está bloqueado o gajo do bloqueio, não há hipótese.
Deixa ficar assim.
Significa que o jogador possivelmente não irá atingir, pronto, mas isto é avaliado em treino e avaliado na competição, num chamado jogo. Pronto, e terá que passar sempre por aí, e a identificação deste potencial, deste talento que se vai acoplando a outros talentos. É como tu se tiveres. É como se tivesse ações. Para as pessoas perceberem um bocadinho disto, é como se tu fosses investir em ações. Quando vais investir em ações, se investires tudo numa coisa, imagina, só num banco, podes perder tudo. Mas se investires em vários bancos, em várias firmas de outros mercados, possivelmente vais ter uma tábua de talento, uma tábua ali sempre que vai compensar uma à outra. Vais ter uma tábua, não é de presuntos, mas... nem de queixos, mas vai ser uma tábua de talentos que te permite atingir o alto rendimento. Pronto. E no fundo é isto que nós pretendemos quando pretendemos identificar o potencial, sendo que começa sempre pela parte técnica e só depois para... Pá, isto parou a imagem, mas olha, não tenho culpa.
Não, mas não te preocupes, continua. Pronto. Continua que está-se a ouvir. Sendo não dá, não dá, deixa lá.
Sendo que temos que ter a parte técnica sempre presente inicialmente, porque quer dizer, também se não tivermos técnica, também o jogador não chega lá. Quer dizer, sem técnica é que ele não chega lá. Portanto, tecnicamente o jogador tem que ser evoluído e depois vamos acoplando outras coisas, outros talentos, para que ele consiga chegar lá. E é assim que nós chegamos a ter jogadores de futebol. É desta forma. Não sei se foi explícito, se não foi. Se queres colocar alguma questão...
Foste sim, senhor, e eu não sei se o Eduardo Duarte nos dá mais tempo. Creio que não. Creio que podemos deixar também este tema da identificação do potencial de um jogador para outros programas. Isto também tem inúmeras ramificações. Falaste num caso de Fábio Paim, por exemplo, também dos aspectos sociais. Disseste que o jogador não tinha cabeça. Mas é importante também falar de tudo o que circunda um jogador e da importância que isso tem, não é? Quem é que rodeia o jogador. Muitas vezes até os bens materiais e económico-financeiros que um jogador de 15, 16 anos já dispõe, isso muitas vezes depois sobe à cabeça e desfoca aquilo que é a concentração competitiva, a abnegação no treino, a concentração nos aspectos táticos, tudo isso. E nós podemos trazer aqui muitas coisas à baila, digamos assim, mas se calhar deixamos para um próximo programa, que eu creio que o nosso Eduardo Duarte também terá outros a fazer. E nós também já vamos, apesar de tudo, com 1h20, isto é quase um jogo de futebol. No nosso programa aqui, Portal de Scouting mais análise, é quase um jogo de futebol. Nós estendemos sempre para lá da hora. Agora os árbitros costumam dar 7, 8, 10 minutos de tempo extra. Nós ainda cedemos isso, mas se calhar, Nené, deixávamos essas ramificações e essa identificação do potencial para outros programas.
Ok. Peço desculpa da imagem ter ficado encravada. Olha, está bonito. Significa que estou verdadeiro ventrículo da situação.
Estás com a imagem encravada, mas também ficaste com uma expressão interessante, portanto, deixa-te estar assim que estás bem. Deixa-te estar assim que estás.
Assim posso fazer.
Queria-te agradecer muito por ter estado aqui hoje connosco, mais uma vez, neste especial análise mais Portal do Scouting. Nós voltamos a ver-nos para a semana, creio eu, em princípio à tarde, não é? às 17 horas.
Sim, em princípio. Portanto,
e contamos contigo, em princípio, será novamente no formato normal, apenas Portal do Scouting, e talvez teremos aí também mais tempo para discutir todas estas questões. Nené, muitíssimo obrigado e um grande abraço, e até para a semana.
Obrigado eu, e um grande abraço para ti, outro para o Eduardo, e para todos os que nos estão a ouvir e a ver neste momento através do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense. E que, tal como às vezes a gente, quando perdemos, neste caso os adeptos de Foco Porto, ou sócios de Foco Porto, os simpatizantes, quando perdem, geralmente vai ser por uma crítica normal ao treinador, isto e aquilo. É normal isso acontecer. Para isso, o treinador também já se precaveu e disse que depois tinha umas pistolas e umas fisgas apontadas. Portanto, é normal a gente ficar desapontados, todos nós ficamos desapontados, como é óbvio, não gostamos que o nosso clube peca. E principalmente contra equipas como o Sporting ou o Benfica, mas que é normal e que as pessoas devem manifestar sempre o seu desânimo, porque ninguém ficou agradado, e acho que as pessoas fizeram muito bem em manifestar as suas opiniões. Portanto, um abraço para todos vocês e muito obrigado por me deixarem participar neste portal, hoje bastante fixo, a minha imagem, portanto, a minha imagem fixa.
Ficaste petrificado como o guarda-redes do Sporting Adam, naquele gol de Marega, naquele remate rasteirinho devagar. Nós aí pensávamos que tínhamos o jogo ganho, estávamos muito confiantes, mas depois aparece e emerge Jovane Cabral acima do jogo tático, e com dois tiros dá a volta ao resultado, não dando a volta ao jogo, deu a volta ao resultado. Por isso acho que é legítimo, obviamente, os nossos adeptos endereçarem críticas negativas, mas creio que até injustas, porque aconteceu o futebol ontem em Leiria, o futebol é isso mesmo. Às vezes acontecem coisas inesperadas, golos que estão acima do jogo todo, e foi o que aconteceu com Jovane Cabral. Estamos fora da Taça da Liga, mas já a pensar na próxima competição. Beijinhos e abraços.
Antes de mandar os beijinhos e abraços às queridíssimas e queridíssimos ouvintes, já me disse há bastante tempo, dizer que talvez até, neste caso que foi o jogador de Sporting que emergiu, possivelmente para a semana vai emergir aqui um António Cachava. Portanto...
se calhar já temos o António então para a semana.
Um grande abraço.
Se ele já tiver livre dos exames, cá estará connosco. Grande abraço, Neném.
Grande abraço.
Um grande abraço então também para o António Cachado, e boa sorte para os exames. Se calhar já o temos aqui para a semana. E dizer-vos também, espectadores Rádio Portuense e espectadoras Portal dos Dragões, para ficarem connosco. Já amanhã estamos de volta para o comentário de José Fernando Rio ao meio-dia, e depois às 18h30 teremos a Enciclopédia das Modalidades. Por hoje ficamos por aqui. Beijinhos e abraços. Muito obrigado.